Começamos mais um debate de atualidade religiosa na edição da noite da Renascença, como sempre à quarta-feira, com António Marujo, Pedro Vaz Pato e Aura Miguel. Boa noite a todos.
Boa noite.
Vamos arrancar para mais um debate, hoje um pouco mais cultural, já iremos a esse ponto. Para já, neste dia 1 de junho, dia da criança, uma iniciativa marcante, iniciativa de oração pela paz na Síria, Pedro Vaz Pato. Um tema recorrente às nossas conversas, aqui numa iniciativa especial que assinala, no fundo, a efeméride, mas de uma outra forma, não é?
Sim, a escolha deste dia não é casual. As crianças são as pessoas que mais sofrem com as guerras em geral e sofrem de uma maneira particular com a guerra na Síria. Nós reconhecemos, entre estes refugiados que chegam à Europa, há uma grande parte que são sírios e talvez não haja dúvida nenhuma em relação a estas pessoas que são verdadeiros refugiados, quer dizer, para elas não é uma escolha virem para a Europa, vêm por uma questão de sobrevivência quase, não são um perigo, estão em perigo, como disse o Papa Francisco. Mas é bom, realmente, já várias pessoas sublinhou também o Papa Francisco, que para além de acolher estes refugiados é importante ir à raiz do problema. E ainda recentemente, há dias, foi rejeitada uma proposta que tinha partido de vários bispos da Síria, bispos de várias igrejas, responsáveis de congregações religiosas, que pediam o fim das sanções à Síria, porque há uma política da União Europeia e de outros Estados no sentido de sancionar o governo da Síria através do corte de fornecimentos de vários bens, não só militar, mas de outro género. A ideia será enfraquecer o governo, mas o que é certo é que o governo se mantém e não, como acontece muitas vezes nestas situações de sanções, acaba por ser a população civil que mais sofre com isso.
O governo, portanto, é parte do conflito, não é?
O governo é parte do conflito, portanto, e também esse conflito mantém-se, e não se pode dizer que tenha tido alguma influência nas forças, no equilíbrio de forças em confronto estas sanções. Mas impedem que haja medicamentos, que as pessoas da Síria que vivem fora da Síria possam transferir dinheiro para os seus familiares. Portanto, isto no fundo acaba por ser mais um motivo para as pessoas fugirem de lá. E portanto não é desta forma que se estanca a sangria, não é? Que se põe termo a este êxodo, a esta fuga de pessoas da Síria. Mas, portanto, foi decidido recentemente que se manteriam estas sanções por mais um ano.
Seria difícil de ir concluir que...
Portanto, a conclusão é esta, portanto, não é esta, poderia ser uma forma de ir à raiz do problema. Claro, aqui a raiz do problema é a situação é complexa, é evidente que não podemos dizer que da parte do governo sírio não haja culpas, mas também a posição que tem sido seguida pelos países ocidentais de oposição a este governo, sem atender a que na oposição há uma prevalência de forças que são muito mais antidemocráticas do que o governo, que apesar de tudo, apesar de ser uma ditadura, tem garantido alguma liberdade religiosa aos cristãos e outras minorias e que ficaria gravemente ameaçada, praticamente anulada, se tomassem o poder algumas das forças da oposição, não todas, mas aquelas que têm predominância. Portanto, neste contexto, de facto, a política da União Europeia, dos Estados Unidos, não tem sido a mais favorável à situação dos cristãos e por isso muitos deles até acabam por olhar para a Rússia como um país que lhes assegura mais, que lhes dá mais confiança na perspectiva da defesa dos Estados Unidos.
António, não seria fácil encontrar um país mais que simbolizasse de forma tão evidente o dramatismo da situação de crianças no mundo como a Síria? Há um relatório recente da UNICEF que se chama mesmo No Place for Children, um local que não é para crianças, e que já resultou em 2,4 milhões de crianças refugiadas com base neste conflito. Isto para já não falar da morte de muitas crianças e a situação em que muitas crianças vivem.
E que afeta
vivem
toda a região ali à volta, que a UNICEF diz 8 milhões. Pois, sem dúvida. De facto, começam-nos a faltar as palavras para saber o que é que devemos dizer sobre uma situação cujo fim não se vislumbra. Já agora podemos acrescentar, para quem eventualmente não tenha dado conta, que a ideia de hoje, proposta pela ajuda à Igreja que sofre e pelos patriarcas católico e ortodoxo da Síria, era, digamos assim, pequenas manifestações de crianças sírias em algumas cidades do país, enfim, naquilo que resta dessas cidades, ou nas ruínas delas, Alepo, Damasco e mais umas quantas, e, portanto, como forma dessas crianças mostrarem ao mundo que de facto estão cansadas da guerra e querem outra solução para as suas vidas. Eu lia também hoje, a propósito disso, dados da ajuda à Igreja que sofre, que recordavam que muitas crianças não conheceram ainda, senão, a situação de guerra, que já dura há 5 anos. E, portanto, tudo o que isso implica de, enfim, que vocês os dois já referiram, de falta de acesso a medicamentos, falta de impossibilidade de frequentar a escola, toda uma geração que está a ser ultrajada na sua dignidade. Eu penso que esta ação, não tive ocasião de ver se hoje, durante o dia, passaram imagens ou não dessas concentrações, dessas manifestações de crianças sírias.
E vai ser difícil obter essas imagens, se elas dizem que existem a esta hora.
Mas se há tantas imagens do próprio conflito, eventualmente poderia haver jornalistas por ali.
Vai ser difícil tê-las hoje, provavelmente hoje, nos próximos dias.
Provavelmente. E um dos apelos, aliás, era que depois os cidadãos europeus e pelo mundo fora que pudessem ter gestos filmando pequenas manifestações de solidariedade, fazendo desenhos que fotografassem para poder fazer chegar a essas crianças sírias, enfim, pequenas demonstrações de solidariedade. Eu penso que falta também aqui, do nosso lado, alguma coisa que seja mais eficaz no sentido de pressionar os governos europeus. Porque isto que o Pedro Vaz Pato agora recordava, esta decisão de prolongar as sanções, enfim, que se nos dissessem sancionamos o governo sírio e, portanto, não lhes vendemos armas, eu estaria completamente de acordo. Agora, a questão é que as sanções abrangem muito mais coisas e têm consequências trágicas, terríveis, sobretudo para a população civil. E, portanto, as suas consequências acabam por ser mais nefastas do que benéficas, parece-me, neste momento. E, de facto, o que me dá a sensação é que falta nós encontrarmos no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos, formas eficazes, nós, sociedade civil neste caso, formas eficazes de pressionar os nossos governos a que a situação tenha um ponto final. Porque, de facto, grande parte das culpas daquela guerra é do Ocidente, uma grande parte da responsabilidade é do Ocidente, na forma como lidou com o problema, ou como não soube lidar, como aconteceu com a Líbia, com vários outros países, e portanto, era a altura de os governos europeus e americano e de outros países ocidentais porem as mãos na consciência e tentarem ver o que é que se pode fazer para acabar com isto de uma vez.
Vamos ouvir a Aura?
Sim, os números são terríveis, não é? São mesmo preocupantes e ainda mais é os milhares de vítimas indefesas e inocentes, não é? E que, sistematicamente chovem estas notícias de bombardeamentos dos próprios hospitais psiquiátricos, pediátricos. Quer dizer, quem tem esta decisão de fazer isto é mesmo... E, portanto, há um sentimento de impotência da minha parte, sempre que eu ouço estas notícias e vejo estes números terríveis, destes milhões de crianças, o que será o futuro destas crianças? O próprio Papa também saiu impressionado quando foi a Lesbos e reuniu uma série de desenhos, e os desenhos eram também terríveis, porque os desenhos mostravam o universo da dor e do sofrimento ao nível de uma criança, que é, no fundo, é uma maldade, quer dizer, é uma maldade de quem elas são. Se os adultos são inocentes, as crianças estão ainda mais. Então, o que é que se pode fazer? Quer dizer, isto tudo que dissemos é verdade, mas de boas intenções está o inferno cheio. Portanto, é preciso esta vontade. E o que é que nós podemos fazer? Também é por isso é que eu falo neste sentimento de impotência. E a Igreja, nomeadamente o Papa, ainda agora neste domingo, pediu para rezarmos. E não é só o Papa, é os próprios bispos. Eu fiquei muito impressionada uma vez com uma entrevista de um destes bispos destas zonas, que interrogado sobre o que podemos fazer nós aqui na Europa, que nos, tão facilmente nos distraímos destas tragédias, ele disse, mais do que dar-nos bens materiais ou enviar coisas, que se calhar às vezes até nem chegam, ou então são, chegam, mas não são, no fundo, a coisa mais importante, é que vivam a fé nos vossos lugares, dando um grande testemunho. Essa é a melhor maneira de estarem connosco. E viver a fé e dando testemunho é também justamente alinhar nestas iniciativas visíveis e às vezes silenciosas, não é? No dar espaço dentro de si, de estima e de oração e de pensamento e de solidariedade com quem está neste momento, se calhar, cheio de medo e a ouvir bombas e que nós nem imaginamos. E aí há uma grande, pelo menos à luz da fé, há uma grande potência, que é a oração das crianças. A oração das crianças tem um grande valor. E não é por acaso que o Papa alinhou com esta iniciativa. E também, enfim, na história da Igreja, como sabemos, as aparições e estes pedidos, assim, de coisas mesmo decisivas, o céu, podemos dizer assim, conta com a disponibilidade das crianças. Eu próprio, uma vez, com o Papa João Paulo II, lembro perfeitamente que ele gostava de pedir às crianças para rezarem por ele por causa da força da oração que tinha as crianças, já vem no Evangelho. E também recordo, só para terminar este capítulo tão doloroso, o testemunho de uma miúda com 10 anos, também interrogada, que circulou aí também nas redes sociais e bastante viral, no sentido positivo, em que o jornalista estupefacto perguntava como é, ela estava num campo de refugiados e ela dizia que rezava por aqueles que perseguiam e com uma serenidade de fé que só uma criança mesmo tem, porque, quer dizer, o rancor que necessariamente resulta de uma ação de violência é quase compreensível, mas a pureza das crianças desmonta isso e, portanto, pronto, só me resta dizer que de facto vale a pena aderir àquilo que o Papa, nomeadamente, e ajuda a Igreja que sofre agora mais concretamente.
Alguma nota adicional?
Eu queria só referir o seguinte, aqui há uns anos já falou-se muito de um padre jesuíta italiano, Paulo Dall'Oglio, que foi raptado e desde então nunca mais soube notícias dele. Eu tive a ocasião de conhecer uma irmã dele, que faz parte da Comissão de Justiça e Paz italiana, e ela disse-me, realmente, desde essa altura nunca mais soube nada dele. E, portanto, eu disse-lhe que iríamos rezar por ele. E, portanto, era uma pessoa que vivia na Síria já há muitos anos, italiano, mas que vivia lá já há muitos anos, dedicado ao diálogo interreligioso, que era opositor do regime de Assad, ao contrário de outros cristãos. Mas, portanto, não se sabe exatamente qual o motivo, mas o que é certo é que não há notícias dele desde essa altura.
Vamos a um segundo tema. Vamos olhar para a cultura. Na semana passada falámos aqui de livros, mas a cultura, num sentido muito mais abrangente, é muito mais, e sinal disso mesmo, a próxima Jornada Nacional da Pastoral da Cultura, que serve de mote para esta conversa, vai até à economia. Cultura e economia. António.
Não é fácil.
O que é que esta ligação te sugere?
Pois, complicações, se calhar.
Teríamos que perguntar aos organizadores da jornada.
É um conceito bem lato.
Mas
também
vai lá.
Vou estar só a moderar uma mesa, portanto o meu papel é
no próximo sábado.
É no sábado em Fátima.
Em Fátima.
A mim o que me sugere é que estamos perante uma cultura económica e sobretudo financeira, que de facto perdeu muitos valores matriciais, muitos valores éticos. Aquilo que se tem passado a nível da finança mundial, acho que é tudo ao arrepio do que deveria ser, porque coloca o lucro e o interesse e o poder acima da dignidade da pessoa, acima de qualquer... acima daquilo que é a pessoa humana e da importância que a pessoa humana deve ter. Ainda hoje, durante esta tarde, ouvíamos a notícia de que os dinheiros gastos, dados à banca a nível europeu, e concretamente no caso português, os números eram sobre vários países, mas concretamente no caso português, nos últimos 8 anos eram 12 mil milhões de euros que depois não passam para a economia real, portanto não ajudam as empresas, não ajudam os particulares a ter iniciativa, a criar emprego, etc, etc. Portanto, há aqui, de facto, um problema gravíssimo para resolver, que é esta ausência absoluta de critérios éticos que o sistema financeiro tem neste momento e que provoca, que leva a que estejamos perante uma economia que, como diz o Papa, é uma economia que mata. E eu acho que aquilo que o Papa diz é literal, ou seja, quando vemos que aumenta o número de suicídios por causa da crise, quando vemos, também tínhamos estudos, ontem, salvo erro, que diziam que as classes mais pobres têm cada vez menos acesso ao sistema de saúde. Quando vemos que as crianças estão cada vez a ter mais dificuldades no sistema educativo. Portanto, de facto, esta economia está a matar as pessoas. Portanto, está a provocar uma guerra, no fundo.
E é aqui que entra a palavra cultura?
Eu acho que é aí que entra a palavra cultura, porque a cultura que se criou com esta mentalidade de que vale tudo, incluindo espezinhar as pessoas, que no fundo serão a razão última para a existência da economia, para um sistema financeiro, porque o sistema financeiro e a economia devem estar ao serviço das pessoas e não ao contrário. Porque quando é ao contrário, as pessoas são escravas, como aconteceu durante séculos. E de facto, este ambiente que se criou desenvolveu esta cultura de que não há critérios, de que não há ética, de que não há, de que vale tudo, e de que a pessoa não conta, e de que a pessoa humana não conta. E eu acho que é preciso inverter este ciclo, desde logo, formando as pessoas largamente, por exemplo, com critérios de doutrina social da Igreja, que eu acho que é preciso insistir neles.
Pedro Vaz Pato, como é que olha para a ligação entre estes dois temas, que é proposta pela Pastoral da Cultura, e também a forma, e queria acrescentar um tópico à nossa conversa, tem a ver com o próprio papel da cultura no trabalho da Igreja hoje em dia, um olhar também sobre aquilo que a Pastoral da Cultura vem fazendo.
Pois, talvez comece por aí, e que se calhar nem todas as pessoas conhecem este trabalho, mas eu recomendo que consultem o site do Secretariado Nacional de Pastoral da Cultura, SNP Cultura, acho que é assim.
.org.
Está também uma newsletter, portanto, que quem quiser pode receber regularmente notícias sobre o que se vai fazendo neste âmbito. É muito interessante, portanto, nestas iniciativas cabem um leque muito variado de temáticas, desde o acompanhamento da atividade do Papa, do Pontifício Conselho para a Cultura, a indicação do que se vai editando, publicações, também comentários a filmes. Por exemplo, recentemente vi neste site uma indicação de vários filmes sobre temáticas ligadas à vida familiar, abordadas na Exortação Apostólica Amoris Laetitia.
Aliás, houve uma categoria do último Festival Indie Lisboa, exatamente com a participação do...
Já o ano passado também foi.
Estão presentes em muitos destes festivais de cinema estes grupos que procuram fazer também uma apreciação dos filmes em exibição à luz dos critérios cristãos ou de critérios, enfim, humanamente enriquecedores, digamos assim. Portanto, não apreciam só filmes de temática religiosa, evidentemente. Mas questões relativas à arte, à arquitetura, etc., tudo isto se pode encontrar neste site e nesta newsletter. É interessante também que muitas destas iniciativas não se situam no âmbito da Igreja, quer dizer, este é um campo em que se podem estabelecer pontos, se pode estabelecer um diálogo também com pessoas que não frequentam a Igreja, pelo menos não o frequentam assim.
Esse é o espírito, por exemplo, do Átrio dos Gentios, que foi criado no âmbito do Conselho Pontifício
para a Cultura, e que, de facto, não podemos pensar que fora da Igreja só há inimigos da Igreja, há muitas pessoas que estão em busca, que procuram alguma coisa e que nós às vezes também não sabemos encontrar a melhor forma de responder a estes anseios e a estas buscas. E o campo da cultura pode ser um deles. E também este da relação entre a economia e a cultura pode ser, porque eu já tenho ouvido vários economistas queixar-se da, portanto, do facto de ser muito redutor, às vezes uma análise puramente materialista, puramente quantitativa da economia, quer dizer, como se não estivessem em causa pessoas, mas números, não é? Ou quantidades, não é? E isto acaba por ser também empobrecedor para a própria análise económica, porque sendo uma ciência social, portanto, tem de ter em conta todas as dimensões da pessoa, e aí entra a relação entre a economia e a cultura. Portanto, a cultura dá esta perspectiva mais integral daquilo que são os anseios das pessoas, etc. Mas também não devo dizer que penso que o espírito é ligar, portanto, que a economia seja enriquecida com a cultura, mas também a cultura pode ser enriquecida com a economia, porque às vezes também pensamos na cultura como algo completamente fora de todos os critérios de análise económica, o que também é bom, quer dizer, porque de facto nós temos recursos limitados e devemos saber geri-los de uma forma racional, sem ser necessariamente de uma forma lucrativa.
Ora, Miguel.
Esta conversa dava para um debate sozinho, porque isso tem muitas chavetas. Eu vejo assim que a relação Igreja-Cultura, como já disse Pedro Vaz Pato, nem sempre tem corrido bem nos últimos tempos. Quer dizer, nós vemos a evolução da nossa história, dos nossos séculos, a beleza de um Giotto, de um Fra Angelico, isso aí era completamente luminoso, quer dizer, sem dúvida nenhuma. Quando se sobrepõe o iluminismo e o homem centrado em si, há esta pretensão de fazer sozinho. Pronto, há coisas extraordinárias, não estou a dizer que até depois do iluminismo a cultura seja menor. Estou a dizer é que introduziu-se uma pretensão individualista que muitas vezes, leva gradualmente, muito melhor do que eu estou a ser capaz de explicar, explicou o próprio Papa Bento XVI no Colégio dos Bernardins, quando fez um discurso perante, o supra-sumo da cultura reunida para ouvir. Mas, no fundo, também com esta lucidez, e até a partir de uma própria frase do Eliot, que se interrogava, foi a humanidade que abandonou a Igreja? Portanto, com esta pretensão de ser sozinho, de ser capaz sem Deus, e Deus de vez em quando é preciso vou lá buscá-lo, senão fica acantonado. E daqui deriva todo um conjunto de considerações, mas Eliot colocava também o outro lado da pergunta, ou foi a Igreja que abandonou o homem? Com este entrincheirar-se de, isso não é como eu acho, que os clichês de como é que deve ser a verdadeira cultura, então não me interessa. E isso gradualmente, com esta inabilidade,
se calhar foram as
desajeitada,
duas coisas,
exato, as duas coisas juntas, gradualmente fez com que cada vez menos o mundo da cultura se reveja na Igreja, talvez. Estou a generalizar um bocadinho. Não é por acaso que o Santuário de Fátima agora tem uma série de iniciativas para seduzir, entre aspas, todo este universo mais esclarecido do ponto de vista cultural, com coisas muito interessantes neste programa do Centenário. E já antes também, João Paulo II fez o Jubileu dos Artistas.
Mas Bento XVI, ainda antes, que vem cá, encontrou-se com o absolutamente mundo da cultura.
Por isso, e ele, o próprio Papa Bento XVI, também já como disseste, inventou este átrio dos gentios justamente porque há pessoas que têm esta inquietação, que é o resultado daquele encontro do CCB, que foi magnífico. Portanto, existe um tatear agora de novos desafios que se colocam à Igreja, porque eu acho que ainda é muito tímida essa ligação.
A Igreja
ligação.
Tem que dar passos
aproximação. Tal e qual. Por outro lado, é o tema do encontro e isso também dá tem muito pano para mangas, porque no fundo a cultura também é um negócio, muitas vezes, não é? Eu não quero falar no Museu Burardo, não quero falar nestas iniciativas todas, mas quer dizer, a cultura vende com certos interesses, umas vezes são coisas muito boas, outras vezes, pronto. Mas também é um sinal de poder, se calhar é mais poder para quem não tem cultura, porque assim são mais manipuláveis as pessoas pouco esclarecidas, portanto, desde sempre também o apostar na cultura é uma coisa boa, quer dizer, é uma coisa humana e que deve-se apostar na cultura. Quando se retira desta aposta da cultura para outro tipo de estratégias, eu acho que são sempre contra o homem. E por isso é interessante que a Igreja aponte para um período de reflexão nos tempos que correm esta dimensão alargada do que é do que é que constrói. Eu vou só citar, quando o Papa esteve no Brasil, o Papa Francisco disse: um país cresce quando se dialoga de modo construtivo nas suas diversas riquezas culturais. e elencou quais são a cultura popular, a cultura universitária, a cultura juvenil, a cultura artística, a cultura tecnológica, a cultura económica e a cultura da família, a cultura dos meios de comunicação social. Isto seria maravilhoso se se dialogasse assim a este nível.
Não tenho muito tempo para notas finais. Vou avançar para as sugestões que cada um traz. O que eu quero dizer, não tenho tempo para uma nota adicional sobre este tema da cultura, que de facto
dava, hora, para outro
dava outro programa. Talvez possamos aqui agendar outro debate sobre este tema. Vamos às notas finais, António.
De novo, um livro ou dois. A semana passada falávamos sobre a ignorância acerca do Islão e sobre o profeta Maomé, ou Muhammad, como dizem os muçulmanos. E eu, entretanto, enfim, chegou-me às mãos um livro recente, uma biografia precisamente do profeta, intitulada O Primeiro Muçulmano, a História de Maomé, uma edição da Elsinore, que cruza a biografia de Maomé com todo o processo histórico e político e religioso da Península Arábica e da própria redação do Alcorão. O outro livro é uma pequena joia que tem o título O Amor Tem um Rosto, foi publicado pelas Paulinas, inaugura uma nova coleção de uns livros pequenininhos. Este é escrito pelo ator Michael Lonsdale, eu não sei se é assim que se diz, porque ele é de origem anglófona, mas é francês, que é um ator conhecido, participou, por exemplo, no filme Dos Homens e dos Deuses, e é uma espécie de autobiografia religiosa deste ator. O Padre Rego escreve numa pequena nota introdutória que é um pequeno tratado de ascética para o século XXI. É, de facto, precioso ler este pequenino livro.
Pedro Vaz Pato.
Eu hoje também falo de um livro, e falo do livro do António Marujo. Não é por eu estar aqui, eu falaria mesmo que ele não estivesse e mesmo que ele não fizesse parte do nosso programa, porque acho que é, de facto, muito interessante. É fruto de um excelente trabalho de investigação histórica, de que já é conhecido, mas o livro chama-se A Lista do Padre Carreira. Portanto, é a investigação sobre este padre, que era reitor do Colégio Português em Roma durante o período da Segunda Guerra Mundial e, portanto, salvou muitas pessoas perseguidas pelo regime nazi, entre elas alguns judeus, e foi reconhecido como justo entre as nações portanto, ao mesmo título que Aristides Sousa Mendes, portanto, é outro português que se está incluído nesta categoria de justo entre as nações, portanto, um reconhecimento às pessoas que ajudaram os judeus a serem salvos durante este período de perseguição. E isso graças a este trabalho que tem todo o mérito e que agora está recolhido em livro, é apresentado na Feira do Livro no próximo sábado.
E daremos destaque também na Renascença, nos próximos dias, em profundidade, a este livro do António. Aura.
Se eu lembrar que na próxima sexta-feira é o dia do Sagrado Coração de Jesus, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus ficou infelizmente rotulada com aquelas imagens com Jesus com o coração de fora e é muito mais profunda do que isso, ultrapassada. Passando, se calhar, a fialdade de algumas dessas imagens, é uma devoção que já vem de muitas décadas atrás. O cardeal Sarjeira era profundamente devoto do Coração de Jesus. Os vários papas já escreveram e sobre isso, nomeadamente o Papa João Paulo II, por causa da misericórdia, justamente no ano da misericórdia, é uma nota também citando o Santo Afonso Maria de Ligória, que diz que Jesus tem um coração bom, cheio de misericórdia e que é muito amigo dos pecadores. É o verdadeiro Salvador, portanto, vale a pena aprofundar esta devoção.
Encontramos-nos na próxima quarta-feira para mais um debate. Atualidade religiosa na edição da noite da Renascença.